Bem-vindo ao serviço Telereunião. Digite a sua senha com 4 dígitos.
André.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Daniel Campinas.
André.
Henrique Itatiba, boa tarde.
Bruna.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Boa tarde.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Camila. Aqui. Igor. Patrícia de Rio Claro.
Aqui.
Patrícia de Americana. Aqui. A Diana entrou? Natasha?
Agora, o grupo tem mais um componente. 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 Agora, o grupo tem mais um componente.
Falta um, Ju.
Beleza.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Boa tarde, pessoal.
Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.
Vou fazer a chamada da minha equipe. Acho que a Camila já fez a dela ou vai terminar, não sei.
Vou não, fazer Fran, aqui. Pode fazer.
Ah. Rosana. Marcela.
Agora, aqui. O grupo tem mais um componente.
Bruna.
Aqui, Fran.
A Lu tá aí, de Atibaia.
Estou aqui.
A Gisele de Bragança. Daniel de Campinas.
Estou aqui.
Joyce de Campo Limpo.
Estou aqui, Fran.
Elisângela.
Estou aqui.
Agora, o grupo
Bruna.
Mais um componente.
Bruna de Franco.
André Bebedouro.
Aqui, Fran.
Priscila de Hortolândia.
Aqui, Fran.
Josi de Itapetinga.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Oi, Fran, tô aqui.
Dai de Capitoli.
Henrique.
Tô aqui, Fran.
Camille.
Aqui, Fran.
Aline.
Tô aqui, Fran.
Priscila, Jundiaí, aqui comigo.
Aqui, também.
Carmen, Sorocaba.
Aqui, Fran.
A Rosana conseguiu entrar? Rosana, alguém dá um toque para ela, para mim, pessoal. E a Gisele de Bragança, conseguiu?
Conseguiu.
Gisele. Focar. Da minha equipe, só falta os dois, tá?
Tá, eu acho que entrou todo mundo já.
O Maurício conseguiu entrar? Maurício tá aí?
Aqui.
É Maurício.
Falta uma pessoa, né?
Vou dar um minutinho, nem isso, tá?
Tá de boa.
Ô, Fran, mandei mensagem pra Rosana. Quer que eu ligo? Da Fran, falta a Rosana e a Gi e da Camila.
Alô, boa tarde. Salve.
Meu tá completo, Will.
Ok.
Completo as duas equipes?
Will, se quiser começar, pode começar, porque a rua vai demorar um pouquinho para entrar.
Beleza, pode começar, amor.
Beleza. Bom, boa tarde a todo mundo, pessoal. Vou iniciar falando do CRM. Essa ela está chegando, ela estava na reunião com uma imobiliária, está chegando já, então vou dar início aqui ao CRM, tá? Para começar, eu precisava que principalmente os supervisores tivessem acesso ao pouco ao sistema enquanto a gente está na áudio. Tem alguém que não vai conseguir ter acesso?
Maurício, a ligação está meio baixa, tá?
Baixa? Espera aí, então, que eu vou trocar o aparelho aqui.
Ah, eu estou escutando você perfeito, Maurício. Tem que ver se não é o do outro lado. Tem mais alguém que não está escutando o Maurício?
Tem mais alguém
que
está baixo, na baixa.
Está bem baixo também.
Está baixo?
Eu também não estou ouvindo.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Cheguei.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Está conseguindo me ouvir agora, pessoal?
Agora sim.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Peguei.
Vamos lá, então. Então, todo mundo tem acesso ao Google Sistema enquanto a gente está na aula, né?
Sim.
Beleza. Então, vamos lá. Vamos falar
agora
um pouquinho
o grupo tem mais um componente.
Que hoje já está liberado para todo mundo, tá? E vou falar algumas coisas que vão ser alteradas, quero a opinião de vocês também, a partir de amanhã. Então, como está funcionando a dinâmica do CRM hoje? Vocês fazem a solicitação por e-mail, por WhatsApp, até por ligação.
Pessoal, vamos colocar no
mudo. Tem mais um componente.
Pedi para todo mundo colocar no mudo, para poder te ouvir melhor.
Uns dois ainda está aberto.
Pessoal, coloquem no mudo. Tem ligação aberta ainda.
Aí, agora foi. Bom, então como está funcionando a dinâmica do CRM hoje? O supervisor ou gestor do escritório faz a solicitação por WhatsApp, por telefone, por e-mail, e o CRM trabalha a lista e envia para vocês. E isso não está tendo retorno, até mesmo por ser manual, e tem que ter muita energia de vocês para fazer um retorno para enviar para nós aqui. Então, atualmente, a lista só sai do CRM. Como a lista só sai, não tem como o CRM fazer uma apuração nesse e-mail, fazer um trabalho de qualidade, entender o que aconteceu, se os telefones estavam certos, se não estavam, se aquele cliente realmente pertence àquele convênio ou não. Ou seja, até hoje, de um ano para cá que foi criado o CRM, não foi feita uma apuração referente a cada mail que foi trabalhado. A gente não consegue entender o que aconteceu com cada lista, a não ser a conversão de venda, cruzar com o site da Poupa e entender isso daí. Então, nosso objetivo é mudar essa dinâmica para, a partir de agora, né, a partir de fevereiro, março agora da Poupa Crédito, a gente começar a cuidar da qualidade dos nossos mails. E isso o CRM nunca e não vai conseguir fazer sozinho. A gente sempre vai precisar aí da ponta, principalmente os promotores, que a dinâmica vai ser uma ida e volta. O CRM vai enviar a lista para vocês, vai trabalhar a lista, vai enviar para vocês. Quem vai trabalhar vai ser os promotores com o apoio dos provedores em si, eles... para fazer um feedback dessa lista voltando para nós, a gente fazer uma apuração disso e melhorar a qualidade, tá? Então, como isso vai funcionar? Para que isso aconteça de uma forma correta, a apuração seja assertiva, a gente precisa apenas de um canal de solicitação e apenas um canal onde essas listas vão ser trabalhadas, que é no sistema da Poupa, no CRM. Então, a partir de amanhã, tá certo? Hoje já pode ser feito isso, mas a regra de fato é a partir de amanhã, todos os mails só podem ser solicitados e trabalhados somente pelo Poupa Sistema, ok? Com exceção da discadora. Então, aproveitar até que o William está aqui, a Camila e a Fran, a ideia é que não seja mais trabalhado nenhum arquivo em Excel, impresso ou no computador do promotor, de forma alguma, porque isso a gente não vai ter controle nenhum. A gente precisa que tudo seja trabalhado dentro do sistema, para que tudo seja controlado. Se sair do sistema, a gente não vai conseguir ter acesso, tá certo? Então, a ideia é essa. O canal de solicitação, de atendimento ao cliente, do promotor, todo o trabalho deve ser feito centralizado somente no sistema CRM, ok? Com exceção, é claro, da discadora. Então, com isso, a gente acaba criando algumas regras aí para a gente melhorar a qualidade cada vez mais. Hoje, como a gente manda tudo por Excel, não dá para ter um controle total do que é feito. Então acaba, por mais que a gente tente, acaba acontecendo de dois, três, até mais no escritório, estar tá trabalhando na mesma lista. Nosso principal objetivo, nossa principal ideia inicial já com o sistema é que isso nunca mais aconteça. Que se eu envio 100 nomes para o escritório de Limeira, aquele 100 nomes só será trabalhado para o escritório de Limeira. Claro, dentro de um prazo previsto que vai estar no sistema também. Então, você vai saber, você supervisor, aqueles mails que você recebeu, aquela quantidade de nomes, só a sua equipe vai trabalhar. Então, você pode sim colocar energia naquele e-mail, que você sabe, no mínimo você sabe que só a sua equipe está trabalhando. Claro, com exceção do mercado afora, né? Mas a poupa-crédito, só o seu escritório vai trabalhar aquele e-mail. Ou seja, então, aí a gente entra num ponto que, em relação às quantidades de leads, quantidades de clientes que a gente vai enviar. Tem que condizer com a quantidade de promotores, tá? Não dá para eu mandar 500, 600 nomes para um escritório que tem 3, 4 promotores. A gente vai mandar sempre menos, porque se eu deixar preso uma quantidade muito grande de um escritório, vai ter outro escritório que vai pedir aquele convênio e eu vou ter que negar, certo? Porque está preso um escritório que está demorando para trabalhar pela baixa quantidade de promotores. Então, eu peço isso para vocês, quando vocês forem fazer a solicitação, vocês avaliem quanto vocês vão usar por dia, referente à quantidade de promotores, para que nenhum outro escritório fique sem trabalhar aquele convênio porque está preso ao escritório, porque solicitou uma quantidade maior do que vai conseguir trabalhar, tá bom? Outra coisa que eu falo também é a quantidade de convênios. Está livre a quantidade de convênios que vocês queiram solicitar, mas sempre com base no que vocês realmente vão trabalhar. Porque senão vai ficar preso no escritório de vocês, outra equipe vai querer trabalhar aquele convênio de imediato, não vai conseguir, porque está preso em um determinado escritório. Então, a primeira ideia é essa, já começa a trabalhar a qualidade no meio início, prendendo os clientes a determinados escritórios. A ideia inicial é um prazo de 7 a 15 dias úteis, vai depender da quantidade de leads que vão ser liberados, tá? Dependendo da quantidade vai ser 7 dias, o prazo vai ser trabalhado, dependendo da quantidade vai ser liberado 15 dias. Lógico que a gente pode negociar isso daí. Vamos supor que falta um dia, dois dias para finalizar o prazo do e-mail e o supervisor analise que aquele e-mail tem um percentual de tabulação muito grande de clientes em negociação, que os promotores estão negociando. Não tem como a gente deixar esse e-mail vencer. Aí outro escritório pede para mim, eu pego aqueles clientes que estão em negociação com o seu escritório e mando para outro escritório para começar a atacar esses clientes, vira uma bagunça. É o que acontece hoje. Então, a gente precisa ter essa comunicação, eu, os gestores, os supervisores, Maurício, esse e-mail vai vencer amanhã, vai vencer daqui dois dias, mas estou com um percentual de negociação muito alto. Adia para mim mais dois, três dias, quatro dias do prazo do mailing para eu finalizar as negociações para que não seja enviado para outro escritório. Então, essa comunicação que a gente precisa ter vai ser muito importante para que a gente comece a trabalhar a qualidade desse e-mail, tá? E a gente entra também na principal parte, que é o que mais importa para nós, tá? Aqui no sistema, a dinâmica do promotor, como ele vai trabalhar o painel dele, é parecida com o prospect, que é o quê? Então, vamos supor que eu liberei 100 nomes de um determinado convênio para o escritório. Para o promotor em si, ele nunca vai conseguir visualizar os 100. Ele vai conseguir visualizar de 5 em 5 clientes. E ele só vai conseguir visualizar novos 5 clientes após ele trabalhar os 5 que liberou para ele inicialmente e, obrigatoriamente, tabular aqueles clientes. Se ele não tabular, especificar o que aconteceu com cada cliente, demonstrou interesse, não demonstrou interesse, negócio fechado, cliente sem margem, ele tem que tabular de alguma forma aquele cliente para que possa aparecer novos clientes.
Bem parecido com o prospect, né?
Exatamente. É aí que eu entro pedindo muito apoio de vocês, porque essa é a parte mais importante. Não tem nada mais importante do que essa tabulação. Se essa tabulação não for assertiva, não for correta, o CRM nunca vai conseguir melhorar a qualidade do mail. Essa é a parte principal, pode esquecer tudo, essa é a parte principal que a gente tem que colocar ênfase, que é nesse ponto que o CRM vai conseguir analisar o que está errado no mail, se aquele cliente não pertence mais àquele convênio no caso privado, se aquele cliente, na época que o CRM trabalhou aquele mail, aquele cliente era ativo, hoje ele já é da Previdência. Então, o CRM só vai conseguir melhorar, entender onde está o erro, o motor fazer a tabulação de uma forma certa. Que barulho é esse?
É o meu que está chamando alguém aí?
É, alguém colocou na espera.
Na espera.
Tá mandando para ouvir tranquilo, né? Pessoal, gostaria muito do apoio, principalmente dos supervisores que vão estar próximos, que passe essa informação para eles do quão importante é a tabulação ser feita de forma correta. Porque
agora,
isso vai voltar
o grupo tem mais um componente.
Porque isso vai voltar para o CRM, a gente vai analisar caso a caso. Ah, esse cliente é
agora,
sobre o telefone.
Agora, o grupo tem mais um componente.
O promotor tabulou que todos os telefones estão corretos. Então, eu não vou voltar esse cliente para ninguém enquanto não arrumar esses 5 telefones. Enquanto, no mínimo, eu arrumar mais um telefone. Certo? Uma pessoa aí que está perto do microfone. Puder mutar, por favor. Obrigado. Então, vou deixar falar que o motor tabulou que o telefone está incorreto. Enquanto eu, no mínimo, não conseguir mais um telefone que seja diferente daqueles 5 que ele tabulou como incorreto, eu não vou voltar aquele cliente para nenhum outro escritório. Hoje isso não acontece. Hoje vai para o escritório, vamos supor, para a Americana, e o promotor X trabalha aquele cliente, ele não conseguiu falar com o cliente. Todos os telefones que eu mandei para ele estão incorretos, certo? Um outro escritório pede, eu não sei como é aquele cliente, eu mando de novo. E o promotor coloca energia naquele cliente, que eu já era para eu saber que aquele telefone estava incorreto, então ele tenta falar com o cliente novamente, telefone errado, e vai virando um ciclo. É isso que a gente precisa começar a consertar, travar, para começar a melhorar a qualidade cada vez mais. Tá certo? Outra coisa, que aí vai depender do gestor da região, no caso do William e da Camila e da Fran. A minha ideia também, antes de subir o MEI, é eu já identificar se aquele cliente já foi feito em algum escritório, para eu ter prioridade. Então, vamos supor, Americana e Limeira pede o mesmo convênio. Eu vou cruzar com o site da Polpa. Se eu identificar que cliente daquele e-mail já fez algum tipo de contrato em Americana, eu vou mandar eles para Americana e os outros eu mando para Limeira, para não ficar misturando carteira, tá? A não ser que o William fale, não precisa fazer isso, nem é para fazer isso, aí eu não faço. Mas eu acho que é legal ter esse critério aí para a gente fazer essa divisão também, tá? Então, acho que é legal ter esse critério. Outro ponto. Todos os MEIs solicitados, é o supervisor que vai conseguir definir qual promotor pode trabalhar com qual convênio. No próprio sistema, eu vou mostrar para vocês já já. Tem lá 3 MEIs disponíveis. Governo de São Paulo, SIAP e INSS, por exemplo. Ele quer dividir esse MEI em 3 para a equipe dele. Ele consegue definir qual promotor pode ter acesso àquele MEI e ele pode mudar isso a qualquer momento. Eu acho que isso foi necessário para ter uma gestão boa de vocês aí, tá? Um outro detalhe importante também, falta ficar pronto, que são os relatórios de tudo que foi feito, os relatórios automáticos. Por enquanto, a gente tem um relatório manual aqui em Excel, que é como se você tirasse um relatório do que foi trabalhado. Você vai pegar a quantidade que foi trabalhado em um determinado convênio, vai exportar em Excel, e nesse Excel vai sair tudo. Todos os clientes que foram trabalhados, quem foi o promotor que trabalhou, qual foi o dia, qual foi o horário, o que ele tabulou, se ele agendou, para que dia que ele agendou. Aí eu já pego um ponto também. A parte do agendamento não está ainda como eu quero, que é o quê? Fez o agendamento para amanhã, por exemplo, às 15 horas. O próprio Poupa Sistema vai sinalizar o promotor naquele dia, naquela hora que ele tem um agendamento, certo? E também avisa o supervisor que o promotor X tem um agendamento. O supervisor já cobrar o promotor do que aconteceu com aquele agendamento. Como ainda não está pronto, o supervisor tem que se basear no relatório, né, do que foi agendado, acompanhar e ficar em cima do promotor para entender o que aconteceu com aquele agendamento, tá? Então, por enquanto, esse processo tem que ser manual. Todo esse processo de acompanhamento de relatório, por enquanto, é manual. Outro detalhe, que eu até falei na aula de hoje mais cedo, é a questão das margens. Já está pronto o robô, ele vai entrar no CSG, principalmente se for margem online, folha, ele vai buscar qual é a margem online do cliente, se ele tem contrato no Santander, qual é o saldo, qual é a taxa, qual é a parcela, quantidade de parcelas que foram feitas no total. Vai fazer uma semi-digitação para ver se o rate vai ser aprovado pelo cliente. O governo de São Paulo, por exemplo, também entra no portal, puxa a margem para consignado, puxa a margem para cartão. Isso está pronto. Qual que é o problema? Eu não consigo fazer isso simultâneo para a Poupa Crédito inteira, porque o robô é como se fosse uma velocidade humana. Ele entra no sistema CSG, puxa a informação e volta. Então, preciso que você não contem com essa informação, por enquanto, porque ela não é viável para a Poupa Crédito inteira ainda. Eu não consigo tornar isso viável para toda a Poupa. Não tem como fazer. Mas, em alguns casos, vocês vão ver que já vai estar saindo com margem lá e a data que foi feita essa margem. Então, pode confiar nessa informação. É, vamos para o Poupa Sistema. Está todo mundo aberto aí, né? Tem alguém que não está com o Poupa Sistema aberto? Bom, vamos lá. Mas na área comercial aí, vocês vão identificar aí, ó, CRM e CRM Mails. A parte do CRM é a parte do promotor. Vamos lá de baixo. CRM Mails, por favor. Vai abrir uma tela. A primeira tela que eu abri para vocês aí, o que é essa tela? Essa é a tela que você, supervisor, consegue visualizar os e-mails que você solicitou e já foi atendido pelo CRM. Então, ah, quero saber o que meu escritório tem de e-mail para trabalhar hoje. É nessa tela que você vai ver. Para ver se já foi expirado, o prazo já venceu, está ativo, se não é ativo. É nessa tela que você vai conseguir visualizar. Para o gerente e para o regional, ah, eu quero saber o que meus escritórios têm de e-mail para trabalhar essa semana, têm de e-mail para trabalhar hoje. É nessa tela que você vai conseguir visualizar tudo que foi pedido e já foi atendido. É nessa tela que vocês vão conseguir visualizar. Como se fosse uma esteira de e-mails disponíveis já para ser trabalhado pelo escritório. E é nessa tela também, que vocês, como vocês vão conseguir ver o que está disponível, vocês também vão conseguir visualizar o que já foi trabalhado. Um exemplo. Vai estar lá, governo do estado de São Paulo, CRM mandou os nomes. Do lado já vai estar quantidade trabalhada, quantidade disponível. É aqui que vai ser gerado o relatório, no vídeo que eu mandei para vocês. Vocês clicando na quantidade trabalhada, já dá a opção para vocês exportar em Excel e já sai aquelas informações que eu falei para vocês, de quem trabalhou, qual foi a data e o horário. Então, essa é a primeira esteira. No canto superior direito, tem assim, efetuar novo mailing. Efetuar nova solicitação, desculpa. Cliquem aí, por favor.
Nossa, meu caiu aqui.
Só um pouco, minha polpa caiu também. Não tá carregando.
A minha polpa também. Deu um erro aqui e eu não consegui entrar.
Vocês derrubaram a polpa. Esta polpa.
Meu também deu erro.
Aqui tem mailing e registros gerais.
Não, você tá em CRM. Tem que ir em CRM e mailing.
Ah, tá.
O meu tá solicitar novo mailing.
Isso. Clica aí, por favor. Eu caí. É o meu caiu aqui.
Lento. Nossa, Maurício, caiu tudo, eu acho.
Caiu tudo. Enquanto carrega aqui, por enquanto alguém tem até aqui, até onde a gente avançou aqui nas informações. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa para pontuar enquanto carrega?
Maurício, você falou no começo que todas as solicitações das listas serão feitas através ali do CRM mailing. É, inclusive as listas que irão para a discadora. Porque você não quer mais as solicitações através por e-mail e por WhatsApp. Você vai centralizar tudo ali.
Exatamente. Tudo para ficar centralizado e todo mundo conseguir acompanhar. Você consegue saber exatamente o que sua equipe puxou, pediu ou não pediu, que o CRM trabalhou ou não trabalhou.
Tá, deve incluir essa lista no CRM mailing. Ali vai exportar para o Excel para a gente poder fazer a transformação para o discador.
Exato, por enquanto. Porque a gente já está conversando com o programador para que faça a integração da discadora com o CRM. Então, como vai ser a dinâmica quando isso ficar pronto? Eu vou subir a lista para vocês no CRM, vai ter um botão exportar para a discadora. Aqui o promotor clicar, o gestor clicar, automaticamente já vai criar a campanha na discadora e é só o promotor ativar. E tudo que for trabalhado lá, o CRM já vai puxar todas as informações. Quem que ligou, qual foi a duração da chamada, a gravação da chamada e a tabulação. Esse
Nossa,
é o mundo
melhor
ideal.
Dos mundos.
Esse é o mundo ideal, né? Que a gente está já conversando com o programador e tudo mais. É, por enquanto isso não acontece, já vai ter a opção, vou mostrar para vocês, para o supervisor e para o gestor apenas, a opção de exportar para a discadora. Eu mandei um mês a 500 nomes, 1000 nomes, ele vai clicar em exportar, tudo que eu mandei ele vai conseguir exportar normalmente, como se eu tivesse mandado por e-mail para ele. Tá? Aí o ponto é, eu vou mandar para vocês também uma planilha padrão. Aí tem que ver como que a gente vai fazer isso. É, porque a partir do momento que vocês exportarem isso, a gente não vai ter mais a apuração, né? E como não vai ter tabulação, isso aí não vai ter como... A forma de apurar seria eu mandar uma planilha padrão para vocês que eu consiga jogar para o CRM depois. E fazendo essa tabulação manual, no arquivo que vocês exportaram, né? E eu importar para o CRM, para contar como trabalhado. Não sei como seria essa única opção para poder fazer a apuração depois. Não ficar tudo que exportar tanto para a URA, principalmente a URA, como para a discadora, e vai ficar sem apuração, fica no modelo antigo, até a gente fazer a integração dos dois sistemas. Carregou aí a página de vocês?
Carregou.
Aqui também. Tá, então segue e-mail, né? Essa aqui é a esteira de tudo que tem disponível para vocês. Aí clica ali, ó, solicitar novo e-mail.
Certo.
Pronto. Abriu uma nova tela, bem parecida com a outra. Muda algumas coisas só. O que, que é essa daqui? Aqui é exatamente como se fosse uma esteira. Tudo que vocês solicitarem é aqui que vocês vão acompanhar. Se o CRM já atendeu, se o CRM recusou e qual é o motivo de ter recusado e se ainda está pendente. Uma coisa, por exemplo, o William, eu quero saber tudo que os meus escritórios pediram de mim essa semana, não foi atendido ainda, está na esteira. É aqui que você vai olhar se já foi atendido, se não foi atendido, se foi negado, por que foi negado. É aqui que vai ser olhado, tá? E para solicitar o e-mail, é no canto superior direito, efetuar nova solicitação. Vai abrir um quadradinho para vocês aí, vocês vão selecionar o escritório. Para o supervisor, possivelmente vai estar travado no seu próprio escritório. Se você for de algum outro escritório, vai estar aparecendo mais um, mas na hora de você solicitar vai dar erro. Vai informar o seu escritório, vai colocar o convênio que você quer. Aqui estão todos os convênios que estão cadastrados no site da Poupa. Caso aconteça de ter um ou outro que não está cadastrado, pode ir me mandando, que a gente vai cadastrando. Você vai colocar a quantidade aqui, lembrando sempre com base na quantidade de voluntários que vocês têm, ativo no escritório. E tem um campo observação ali, tá? Que você pode colocar em relação à idade, pode ser esse convênio, que é a quantidade X, mas só no máximo idade e tal. Você pode colocar algumas informações aqui que a gente vai estar recebendo isso daqui, tá? Para os privados, a região do William, que trabalha bastante privado, principalmente no estado de São Paulo, aqui no campo de observação eu peço para vocês que informem para mim o CNPJ. Igual vocês fazem quando pedem para mim o privado. Vocês mandam o CNPJ para mim, a gente só coloca aqui na observação o CNPJ para a gente saber exatamente qual é a empresa que vocês precisam, tá? Porque se a gente for pelo nome do convênio, a gente vai acabar achando o CNPJ da matriz ou algo parecido. Às vezes vocês querem a empresa local de alguma cidade específica, então a gente precisa sim que vocês informem o CNPJ aqui. Preencheu isso daqui, clicou em efetuar nova solicitação, na hora já vai chegar aqui para mim e na tela anterior vai ficar com o status como pendente. Quando ficar como atendido, ele já está disponível para você trabalhar. Aí você volta na tela anterior e aí é o momento que você vai definir qual promotor pode visualizar esse convênio e se você quer ativar ou não esse convênio naquele momento. Essa é a dinâmica do supervisor, do gestor com o B, tá?
Agora volta.
Claro.
Eu consegui fazer a base ali, eu entro num convênio privado, solicitei, já está certo para mim, a lista veio. Aí eu seleciono um promotor meu, um exemplo, vai, que seja uma promotora chamada Ellen. Na hora que eu selecionar aqui, ela vai entrar no site da Poupa e esses nomes vai estar disponível no sistema dela, é isso?
Exato, então assim, vai ter um... Exatamente. Vai ter uma lista de funcionários ali, certo? Que você está falando?
Isso.
Exatamente. Tudo que você... Quem você marcar... Ali,
então eu posso... vamos supor, eu selecionei, eu pedi 200 nomes desse convênio privado, mas eu consigo distribuir esses 200 nomes, 50 para um promotor, 50 para o outro, 50 para o outro ou não?
O sistema já faz isso automático, porque ele só vai liberar, vamos supor que você marcou 3 promotores só. Independente da quantidade de promotores que você marcou, que pode trabalhar aquele convênio, ele só vai liberar de 5 em 5.
Atalha
os 5, tabula. Só depois que ele tabular os 5, ele vai liberar mais 5. Enquanto ele não tabular, não libera mais 5.
Então, isso daí é mais fácil também para a gente saber quais são os promotores que estão trabalhando com o convênio. Legal.
Exatamente. Obrigada. Tá bom?
Obrigada.
Agora, ali no menu, no comercial ali, em vez de você falar CRM, vai em CRM, por favor. Essa é a parte do promotor.
Ô Maurício.
Oi.
Tem até uma dúvida aqui, vamos supor assim, é o Igor de Pirassununga que está falando. Quando eu solicitar aqui, vamos supor, o governo vai puxar para mim o pessoal, os clientes do governo de Pirassununga?
Não, você que decide. No campo observação, você pode marcar. Eu quero o governo de São Paulo, mas eu quero só da cidade de Pirassununga. Aí a gente vai buscar esse filtro, a gente vai funilando cada vez mais conforme você coloca a observação. Geralmente a gente pega do estado inteiro, tá? Mas caso você queira de uma cidade específica, aí você pode colocar em observação. Eu quero esse convênio, mas eu só quero clientes dessa cidade.
Mas aí, vamos supor assim, eu posso colocar todas as cidades que eu atendo?
Pode colocar. Porque na hora a gente faz o VN, vou mandar para a assessora aquela cidade. Mas beleza. Pode acontecer também. Quanto mais filtro você colocar, menos que a gente pode localizar, né? Então pode ser que a quantidade que você pede venha menor.
Sim.
Tá, o CRM aí, né? Todo mundo abriu o CRM? Falta alguém? Beleza. Então aqui, pessoal, é a tela onde o promotor vai trabalhar, tá? Para vocês está aparecendo todas as coisas, tá aparecendo um menu tá grande aí, mas na visão do promotor vai ser um pouco mais reduzido. No canto superior direito, clica ali em e-mail, por favor. Pronto, na hora que você clica em e-mail, do lado esquerdo abre assim, ó, mailing, selecionar uma opção, certo?
Certo.
É aqui que o promotor vai selecionar qual convênio ele vai trabalhar. Porém, aqui só vai aparecer os convênios que o supervisor ou o gestor liberou para ele visualizar. Se o escritório tem 5 convênios, mas o supervisor só liberou para esse promotor que ele só pode trabalhar CIAP, só vai aparecer CIAP para ele aqui. Então ele vai selecionar o CIAP, o convênio, vai aparecer 5 clientes para ele. E aí ele vai trabalhar aqueles 5. Só depois ele trabalhar aqueles 5, que vai liberar mais 5 e assim por diante.
Se eu liberar o convênio para, vamos supor, 3 promotores, o que um dá baixa, simultaneamente dá baixa no sistema do outro também?
Como? Desculpa, não entendi a última parte.
É, vamos supor que eu libero um convênio para 3 promotores. Então, o nome que um der baixa, ele automaticamente dá baixa no sistema do outro?
Não, porque aqueles 5 que liberou para o promotor João, por exemplo, foi 3 promotores, certo? O João, Ana e Maria.
Uhum.
São 15 nomes. Vão ser 15 nomes diferentes, tá? Nem esses 5 vai ser igual. Vai ser 5 para o João, diferente, 5 para Maria, 5 para Ana. Então, 5 clientes diferentes para cada promotor. Conforme eles vão trabalhando, vai dando baixo, vai liberando mais. Mas em nenhum momento vai o mesmo cliente para cada promotor.
Entendi, beleza, obrigada.
Tá?
Dá para fazer também, tipo, um convênio para cada promotor, no caso?
Pode. Você pode definir da forma que você quiser. Se você quiser liberar todos os convênios para todos os promotores, você pode. Se você quiser deixar um convênio só para um promotor e o resto para todos, você pode. Você pode definir da forma que você quiser.
Ah, beleza, obrigada.
Tá bom? É, pessoal, então é isso. Aí o que eu peço para mudar a colaboração de vocês mesmo é em relação à tabulação, que é a parte principal de tudo isso, é onde a gente vai conseguir melhorar a nossa base, né, daqui para o futuro. E o acompanhamento, né, das tabulações, é lá no relatório que está no vídeo que eu mostro para vocês, onde vocês vão conseguir começar a avaliar a performance de cada promotor, quantos clientes ele falou por dia e assim por diante. No início, a gente vai tentar também fazer esses relatórios diários aqui, mandando para cada gerente. Mas o ideal é cada supervisor já ir fazendo, tá? Até os relatórios ficarem todos automáticos, beleza? Porque no futuro, o ideal mesmo, a gente vai colocar até tempo por atendimento, tá? O promotor selecionou um cliente lá, já vai começar o contador, enquanto o tempo ele está avaliando, fazendo o atendimento daquele cliente, para isso também entrar no analítico de cada promotor, tá? A ideia é a gente analisar cada detalhe de todo o atendimento, do promotor e do mailing. Então, a ideia é essa, ter essas duas avaliações. Avaliar o promotor completamente, tudo que ele está fazendo, e avaliar tudo que o mailing está fazendo também. Se o mailing está bom, se não está bom, se ele está bom, se as opções estão corretas ou não. Beleza?
Maurício, uma dúvida. As listas que a gente já possui, como que vai ser trabalhada?
Certo, mas o ideal é não ser trabalhado mais essa lista manual. Não sei como que a gente vai fazer isso, né? São vocês aí na ponta que vai ter que definir isso. Não consigo
controlar. Não manual, mas eu falo incluir ela no sistema.
Oi?
Eu falo incluir ela nesse sistema do Poupa.
Não, incluir é mais tranquilo. O que não dá é para eu incluir ela inteira para vocês. Não vai acontecer mais, vou mandar a prefeitura inteira. A não ser que o William, como é regional, é toda dele, vamos supor, Prefeitura de Americana, que a gente tem escritório. Ele fala, Maurício, Prefeitura de Americana vai pedir toda a Prefeitura, o escritório de Americana, vai pedir toda a base da Prefeitura de Americana. Pode mandar. Aí eu vou mandar. Caso contrário, não vai acontecer mais eu mandar a base inteira para um escritório só. Sempre vai ser de
não, mas, Maurício, eu acho que a pergunta da Paty é da seguinte forma. Hoje ela tem 20 listas no qual ela trabalha com o indicador. Ela gostaria de colocar no CRM para a gente fazer um outro tipo de abordagem. É isso?
Não,
tá
para fazer.
É isso mesmo, correto. Não, tá fazer, você teria que solicitar ou se, como eu já tenho, seria mais fácil para inserir.
Exatamente.
Para trabalhar na unha, vamos dizer assim, entendeu? Não, não colocando mais no indicador, e sim fazer a equipe trabalhar de uma outra forma. Eu acho que é isso.
Não, não dá para fazer. Isso. Você manda para mim as listas, né? E solicita. Vamos supor que tem 3 convênios. Você solicita os 3 convênios, me manda a lista que eu já subo para você.
Ah, entendi.
Aí,
beleza.
Para ficar pronto aqui, tá? Mas já está quase desenvolvido. Que é o quê? Que é o promotor, ele mesmo cadastrar a carteira dele. Gente, ele prospectou no balcão, prospectou de alguma forma que não foi lista do CRM, ele tem um microfone aí que tá muda aí rapidinho que tá quase desenvolvido já, que é o quê? Que é o próprio promotor ou o próprio supervisor cadastrar a carteira dele. Às vezes o promotor faz uma prospecção no balcão ou numa visita, ou qualquer prospecção que não seja numa lista do CRM vai ter opção para ele cadastrar esse cliente. Na verdade, já tem isso, né? Ele já cadastra o cliente ali para digitar o contrato. Mas ele vai puxar aqui para o CRM e esses clientes que o promotor cadastrar, ele fica preso na carteira dele. Então, o promotor não precisa ter uma carteira, mas em Excel, e-mail. Ele pode ter a carteira dele aqui no Poupa Sistema também, tá? Não está pronto ainda, mas eu acho que até semana que vem fica pronto isso.
O que eu acho interessante, gente, assim colocar lá para solicitar a lista, colocar uma observação que está encaminhando via e-mail para o Maurício, as listas que vocês estão fazendo a solicitação, já que ele falou que tem a observação, para ele já pegar no e-mail que vocês estão encaminhando essas listas que você já tem tratada para poder incluir, para ter um fluxo mais organizado. Como ele falou, a gente está tentando eliminar, mandar por e-mail, mandar solicitação por mim, ou pelo gerente, ou pelo WhatsApp. Então, centralizando ali, eu acho que fica até mais rápido. Por isso que o fluxo tem que ser bem organizado, tá?
Exato. Com certeza ele vai ficar mais rápido. A não ser esses 3 primeiros dias. Como a gente vai liberar para a Poupa Crédito inteira em massa agora, pode ser que dê uma atrasadinha. Mas, com certeza, o fluxo vai ficar muito mais rápido, tá? Como vai ser por ordem de solicitação, o gerente vai conseguir acompanhar, o regional vai conseguir acompanhar, eu acho que vai ficar um fluxo bem melhor.
Aproveitando, hoje eles também fazem a planilha de atividade comercial. No caso, teria que dar baixa nessas listas e mais a lista da atividade comercial, ou eu vou exportar e mandar para eles no final do dia só para eles copiarem e colar?
Tá. Ó, hoje, no final do dia, eu já vou sentar com a Daiane, ela já está sabendo disso. O que falta só eu definir com ela. É vocês que vão ter que exportar tudo, juntar no Excel e mandar para ela, certo? Ou se ela não vai precisar fazer mais isso. Porque como vai ficar no sistema para sempre, senão vai ser perdido, ela pode acessar a qualquer momento, tá? Então só falta eu definir isso com ela. Se vocês vão ter que exportar no final do mês, juntar no arquivo e mandar para ela. Ou até mesmo posso fazer uma opção aqui. Vocês exportam tudo de uma vez e já só mandar para ela. Ou se ela não vai querer. Se ela vai, se em algum momento ela precisar, ela só acessa aqui e localiza essa informação.
Tá, a pergunta dela em relação o sistema, a gente exportando as tratativas, vai substituir a planilha de Excel que eles já fazem hoje, ou não precisa mais, ou a gente já vai fazer, já vai exportar essas tratativas dos clientes já direto para poder mandar? Eu acho que você entendeu a pergunta dela?
Entendi, não, vai substituir. Eu só preciso definir se vocês vão ter que continuar exportando, pelo menos exportar para mandar para ela no final do mês, ou se nem isso vai precisar. Porque como a gente tem tudo no sistema, mas ela não precisa mais, porque em algum momento ela precisar de alguma coisa, é só ela acessar. Não vai substituir isso, tá?
Porque a gente também tem casos, né? Às vezes até o promotor sair e levar a lista que eles têm. Aqui no sistema Poupa, bloqueou, fica aqui para a gente, não tem mais problema. E também questão da lista, que vai ajudar bastante, que vai é mais fácil até para o supervisor acompanhar todo mundo de uma vez.
Exato, esse é outro ponto, né? O promotor não vai conseguir ter acesso, a não ser o que ele trabalhou que está ali, né? Ele vai ter que copiar manualmente. porque o promotor não consegue exportar nada. A única pessoa que consegue exportar é o supervisor, o gerente regional, mas ninguém consegue exportar nenhuma informação do CRM.
Maurício, no meu caso aqui em Ribeirão, que eu trabalho só com tele, a quantidade vai ser 100 clientes, 100 nomes no caso, vou ter que ficar pedindo toda hora 100
não,
nomes
para eles trabalharem? Não, tudo vai ser negociado. No seu caso, por exemplo, você usa uma quantidade muito grande, que o seu foco é call center, você tem um volume de ligações muito grande. Tudo isso a gente negocia, a gente combina e deixa tudo acertado, pode ficar tranquilo.
Ah, entendi. Eu tenho uma dúvida. Os clientes que o promotor finalizar ou agendar, ele fica salvo aqui no CRM para eles continuarem a tratativa?
Fica, mas aí tem aquele ponto. Tudo que tiver em negociação, tudo que for trabalhado naquele e-mail, por exemplo, eu sou um promotor no escritório de vocês. Tudo que eu trabalhar vai ficar preso para mim até o prazo do e-mail. Então, se o prazo é 15 dias pro escritório trabalhar, tudo que o promotor trabalhar vai ficar para ele até 15 dias, até o fim do mês. Deu os 15 dias, perdeu, ele não consegue ter acesso mais àquilo. Por isso que é importante o supervisor ir acompanhando tudo que está em negociação e tudo que está agendado. Porque se estiver chegando para o final do prazo, um dia, dois dias, se estiver com um percentual de negociação ou de finalização muito grande em um determinado mail, é bom vocês me avisar, porque eu prorrogo o prazo do mail para não pegar aquele mail que tem vários contratos de negociação em um escritório e mandar para outro, que vai atacar esses clientes para dar uma bagunça grande.
Perfeito.
Tá? Mas vocês conseguem analisar tudo isso e só me falar, Maurício, prorrogo o prazo do mail. Eu prorrogo na hora, não tem problema nenhum.
Mas Maurício, mesmo sumindo para os promotores, vai sumir para o supervisor também os nomes trabalhados ou não? Vai ficar
consegue, salvo? Consegue. Não, o supervisor também perde, tá? Depois que encerrou, o prazo não consegue mais.
Mas uma dúvida que eu tenho, um exemplo. Eu estou aqui, estou fazendo esse mailing, daí eu agendei com o cliente. Vamos supor que deu 7 dias, o cliente não veio, um exemplo, tá? Que é até 15. Deu 7 dias, mas aí eu quero buscar, vamos supor que depois desse prazo o cliente chegou aqui no escritório. Eu quero saber quem foi o promotor que conversou com ele. Eu consigo buscar isso?
Consegue. Tudo que for tabulado, os resultados você vai conseguir ter. O que você não vai conseguir ter mais, tá? Vamos supor que finalizou o prazo. Tudo que foi, todo o histórico, você nunca vai perder, fica para sempre no próprio sistema. O que você não vai ter acesso mais é como ter o contato com o cliente. O telefone você vai perder, assim você perde, mas o CPF, quem trabalhou, o nome do cliente, o que foi tabulado naquele dia, você vai ter tudo.
Ah, entendi. Tá bom.
Tá bom?
Uhum.
Beleza? Pessoal, estourei meu tempo aqui, eu tenho que passar para a Cidinha, tá? Ela fala do prédio imobiliário. A Ivone mandou o vídeo que a gente gravou do CRM, como solicitar, como fazer o relatório, a parte do promotor. Dá uma olhada, mas caso vocês tenham dúvida, fala comigo. E assim, pessoal, como é um sistema, ele vem para ajudar a gente a melhorar a qualidade. E como é um sistema, ele vai ter, às vezes, acaba acontecendo algum erro, alguma coisa, e vai ter melhoria. E a gente vai se comunicando em relação a isso, tá?
Beleza, Maurício. Eu fui tentar solicitar uma lista para fazer o teste. E meu nome não está aqui como quem solicitou. Eu acho que está faltando o nome de supervisor, porque tem bem poucos aqui na listagem.
Entendi. Você me chama no particular, eu já vi o seu caso?
Que a gente chama sim.
Ele vai passar para a Cidinha, tá? Obrigado,
pessoal. Tá, obrigada. Gente, fecha a porta pra mim, sem condições.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Oi, pessoal, boa tarde.
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 Eu falei com o pessoal, a maioria de vocês não tem.
na reunião de manhã, no áudio da parte da manhã.
Não, de manhã foram só os gerentes. Aqui são todos os supervisores, Cidinha.
Ah, tá. Então tá bom. Eu vou me apresentar então para vocês. Sou a Cidinha da Casono. Eu vou trabalhar com a área de crédito imobiliário. Eu sou da mesma escola que o Alberto, que a Ivone. E nós estamos juntos aqui nesse projeto, né, para implementar um novo produto na Poupa Crédito. Já trabalhei com crédito imobiliário, correspondente, né, já trabalhei com outros bancos, não com o Santander no crédito imobiliário. Era a Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Mas não difere muito, tá, gente? Então, a gente vai implantar o produto nesse momento. Tem todas as ferramentas, porque nós estamos em estruturação, algumas coisas virão, melhorias para a gente, mas nesse momento nós vamos trabalhar com o simulador que o banco oferece para a gente, o simulador que virá no sistema, tá? Então, a Ivone colocou aí para vocês a mensagem para entrar no simulador, né? Todos vocês estão? É o primeiro lá, simulador imóvel residencial. Hoje nós vamos ver dois simuladores. Ao invés de ficar explicando o produto, eu vou passo a passo aqui na simulação. E com eles, entendendo o que tem no simulador, você consegue dar um atendimento, o primeiro atendimento para o cliente, ok? Então, vamos lá. Todos estão com o simulador aberto?
Sim. Gente, tem alguém com tá silenciado aí, né?
Oi?
Tá muito longe, a gente tá conseguindo ouvir direito.
Ah, é? Então, eu tô falando do telefone fixo, porque acabou a bateria do celular, eu acho que é isso. Falamos demais de manhã, zerou. Melhorou alguma coisa ou não?
Melhorou.
Tá bom. Melhorou? Eu estou com o telefone mais próximo de mim possível, falando um pouquinho mais alto, tá? Vamos ver se eu consigo ir no ritmo até o final. Então, vamos lá. Hoje nós vamos dar uma pincelada do produto, mais para vocês terem um primeiro contato com o simulador. E aí, depois, na medida que vocês forem tendo dúvidas e tal, a gente vai te falando. Posteriormente, nós faremos demais um outro produto que é o comercial, tá bom? Então, vamos lá. Com o simulador da aquisição residencial, vocês entram ali do lado esquerdo, no cantinho superior, tem imóvel novo. Aí pergunta se sim ou se não. O que é considerado imóvel novo? É aquele com habite emitido até 180 dias. O imóvel que tiver mais que 180 dias, mesmo que ele não tenha sido habitado, ele é considerado usado. Então, eu gostaria que vocês assinalassem aí o não, porque a maior parte dos imóveis que virá com procura para fazer financiamento é usado. Mas tudo bem.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Entrou mais alguém, tinha caído?
Tinha caído.
Tá. Até onde você ouviu?
Até a parte de colocar ali imóvel novo.
Ah, tá. Ok. Então, a gente vai simular com um imóvel usado. Então, tá lá. Imóvel novo, sim ou não? Vocês vão colocar que não. Porque a maior parte das operações que virão para nós é de imóvel usado. Não difere em nada do novo. A única coisa que vai diferir é a questão da taxa, porque se a gente fizer no valor mínimo, que é R$90 mil, o novo vai entrar com Minha Casa Minha Vida, esse produto a gente não tem, tá? Então, se for maior que R$140 mil, é passível de ser feito por nós, ok? E se for usado, qualquer valor acima de 90 entra também, ok? Bom, então, colocam aí que não. Modalidade. Aí,
Tá falhando.
Alguém perguntou alguma coisa?
Ah, eu ia perguntar, mas eu fico entre mudo, não mudo, mudo, não mudo, só para eu ir anotando. Então, no caso do imóvel novo, o valor mínimo tem que ser superior a 140 mil para ele não entrar na Minha Casa Minha Vida, né?
Isso.
E aí, no caso do
imóvel... Depende da região, tá? Tem região que o valor é maior. Por exemplo, no Rio de Janeiro, o valor é maior.
Certo.
Mas no interior, geralmente, o valor é
esse. É esse valor. E aí, não de novo, né? Aí não tem valor definido, né?
Não, não. O mínimo, nas operações que Santander faz, o mínimo é 90 mil. Tá?
Certo, maravilha. E qual?
Então a gente vai simular como usado. Então, onde está imóvel novo, sim ou não, coloca aqui não. Porque aí enquadram todos. Aí na modalidade, clica ali na setinha, vai aparecer aquisição ou portabilidade. Aquisição é compra de imóvel. E a portabilidade é quando o cliente já tem financiamento no outro banco e vai portar para a gente. Entra como portabilidade. Então, vamos colocar aí como aquisição. Depois, o passo seguinte é, vai incluir renda do coparticipante? Aí lá só pergunta sim ou não, mas só esclarecendo, o que é o coparticipante? É quem vai entrar com a renda junto para comprar. Pode ser marido, esposa, namorado, amigo, amiga, parente, qualquer um, tá? Juntando duas pessoas, três pessoas, pode juntar renda, se uma só não dá, pode juntar e fazer aquisição. Então, no nosso caso aqui, vamos colocar que não, como se fosse só uma pessoa, só você que está fazendo a simulação aí, tá bom? Não põe que não. Mas é muito comum ter operações com coparticipante, tá? E a data de nascimento, pode colocar de vocês mesmo. Vai colocar separado por barra e o ano com dois dígitos. Ele vai assumir o restante. A renda mensal mínima exigida é R$2.500. Então, coloca aí um pouco mais que isso, quanto vocês quiserem.
A renda tem que começar com R$2.500?
R$2.500, é.
Desculpa, só voltando, né? A portabilidade nós vamos poder fazer ou só aquisição?
Vamos poder fazer sim, aquisição e portabilidade.
Ok, obrigada.
Endividamento mensal. Aqui é importante que vocês perguntem para o cliente, porque depois no sistema do Bacen vai identificar se a pessoa tem outro endividamento ou não. Aí, para a nossa simulação, ficar mais próxima do real possível.
Agora,
tá?
O grupo tem mais um componente.
Então, pergunta para o cliente.
Desculpa, só se cortou aqui na parte da renda mensal, tem que colocar alguma coisa?
Como é que é?
Na renda mensal tem que colocar algum valor?
Preenche o valor aí, acima de 2,5, qualquer valor.
Então, aqui para mim não está dando para preencher.
Alô? Ah, tá. É o seguinte aí, você preenche só os números. Por exemplo, se for 3 mil, põe 3 mil, tem a vírgula e o 00. E dá um enter. Aí ele vai assumir o valor.
Ah, agora foi.
Deu certo?
Deu.
Tá. Endividamento mensal é a mesma coisa. Não põe vírgula e 00, só coloca o valor, sem a vírgula.
O que seria endividamento mensal?
Oi?
O que é endividamento mensal?
Ah, se o cliente já tem outros compromissos. Por exemplo,
eu coloquei 3 mil aqui também não vale.
Oi?
Eu coloquei a limpeza aqui para 3 mil também não vale. Tem como se tem um vírgula?
Não, tem que colocar 3 mil sem nada e apertar o enter. Eu também fiquei tentando.
Vê se dá certo.
Aperta o enter.
meu foi com vírgula e sem vírgula.
Aí tem hora que ele não vai mesmo. Aí, o endividamento mensal, que é, né? Alguém perguntou. É, quando o cliente já possui outro compromisso financeiro. Por exemplo, se ele tiver um crédito consignado, conosco mesmo, quer fazer um financiamento imobiliário, é importante que coloque ali que ele tem
agora, o grupo tem mais um componente.
De, sei lá, 300, põe o valor se for a operação aí que ele tem. É, logo abaixo, coloca o valor simbólico aí, só para vocês verem o resultado. É, logo abaixo diz assim, outros financiamentos imobiliários. Se o cliente tiver financiamento imobiliário em uma outra instituição financeira, aí somar se ele está fazendo assim. Então, é importante colocar também. Ele paga no outro banco.
Uhum.
Se vocês quiserem colocar, tudo bem. É só por uma questão de fazer a simulação aqui para verem o resultado que dá, tá? A seguradora, a maioria, porque dentre a Zurich e o HDI Seguro, é o mais barato. Esse Zurich Santander, que aparece aqui o último, a Policy F1 Private, porque só nos casos de pessoas que tenham acima de 50 anos, aí esse seguro vai ficar mais barato. Então, usa como um coringa aí para ganhar na taxa da concorrência, tá?
Tá, 50 anos, então é esse de baixo.
Não, não necessariamente. Primeiro você vai sempre com o Zurich. Se a gente não tiver com a taxa competitiva, aí pode utilizar o último. É um produto de balcão, é para usar excepcionalmente, assim. Só para vocês conhecerem, tá? E lá no segmento, vai colocar o segmento ao qual o cliente pertence. Se ele é private, alta renda, se ele é Van Gogh ou se ele é especial. O tipo de prestação, indo lá na setinha, vai aparecer parcelas variáveis e parcelas fixas. As parcelas variáveis, o famoso termo de prestação constante, que a prestação começa no valor mais alto e termina no valor mais baixo. É gradativo, todas as parcelas ele diminui um pouquinho. E parcelas fixas, a tabela traz, ou a tabela de amortização francesa, né?
A ligação tá com
tá ruim, né? Tá com chiado.
Não tá boa.
Tá tendo muito barulho, não tá dando pra escutar, cortando muito.
Por favor, explica de novo essas parcelas variáveis.
Tá, parcelas variáveis é o sistema de amortização constante. Então a parcela começa no valor maior e termina no valor menor. Dos dois sistemas de amortização, geralmente, a gente até indica que o cliente faça parcelas variáveis. Porque no momento dele pagar parcelas, número de parcelas...
Agora, o grupo tem mais um componente.
Muito ruim a ligação.
Pede um 13º, por exemplo, e quer antecipar a parcela, ele paga lá no final para o começo. Aí as últimas parcelas que forem sendo quitadas, elas serão excluídas. Ela é trazida a valor presente, tira tudo que está incluído na parcela.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Valor de seguro, juros, taxa de administração de contrato, tudo isso é tirado. Fica somente o valor da parcela. Então, cai de R$1.000 para R$200, por exemplo. É algo assim, mais ou menos... esse parâmetro, tá?
Mas isso só se for amortizar. Se caso eu for pagar no prazo certinho, não tem desconto nenhum.
Agora, o grupo tem mais um componente.
No caso de amortização,
agora,
mas, por
exemplo, o grupo tem mais um componente.
Pagar uma parcela do mês, que é a que está vencendo esse mês, e uma lá do final, você pode fazer isso. Aí, aquela última, ela vai vir com um valor bem baixinho. Então, um tema interessante, quando a pessoa quer fazer a modificação usando fundo de garantia, é um recurso que ela tenha.
Desculpa, aí, quase não está dando para ouvir. Está um barulho meio robótico nas ligações. Seja sinal fraco de alguém.
Só se a gente sair todo mundo e voltar na sala, todo mundo. O que vocês acham?
Boa ideia.
Aí eu tô bem com isso.
Vamos sair.
Tô me perdendo.
É, eu, esse é a parte do segmento, o tipo de prestação, eu não consegui entender. Ah, tá, entendi. Eu volto.
Mas melhorou agora, não melhorou?
Então, uma melhorada que eu caí também.
Melhorou, né? Parece que foi perdendo o sinal.
Sinal de alguém.
É.
Eu acho
todo
que
mundo tá no silencioso, gente?
Sim.
Sim.
Agora, o grupo tem mais um componente.